Luciana Barbo, bom dia.
Bom dia, Estevão Damásio, tudo bem? Bom início de semana.
Para todos nós, quer dizer que café combina com tapioca?
Totalmente, né, Estevão? O que você acha?
Ah, eu gosto, um cafezinho quentinho com a tapioca com queijo, hein?
Pois é, e com o passar do tempo, a tapioca deixou de...
Marquinhos diz que tudo eu coloco queijo no meio.
Tudo, né? Que foi mineiro, né, Estevão?
Eu sou.
Tá normal. Olha, eu comecei o meu amor pela tapioca na casa das minhas avós, né? Eu tenho uma avó que é paraense, outra avó que é pernambucana. Então, nos dois estados se come bastante tapioca. Mas naquela época, Estevão, há muito tempo atrás, né? Quando era criança, a gente comia tapioca com manteiga só. E aí depois ela veio tomando, então... outras preferências, ganhando novos recheios, enfim, né? Aí virou um produto gourmet, primeiro, né? E depois virou um produto fitness. Porque a tapioca não tem glúten, né? Então ela vem sendo aí bastante consumida pelo pessoal aí, até nas academias hoje você já tem opção. Na minha academia, por exemplo, já tem no cardápio. Estevão,
eu acho que em todas as academias, né? Tá no cardápio, é um produto, como você destacou, também fitness. Agora, depende do recheio, né? Pode ser altamente engordativa mesmo, não contendo glúten.
Exatamente. Aí é preciso prestar atenção no recheio. Tenta optar por recheios mais leves, né? Para poder ela continuar sendo fit. Senão ela vira gordice mesmo, né? Você botar um brigadeiro dentro da tapioca, você não vai achar que ela é fit mesmo, né? Bom, mas o fato é que, então, várias empresas estão aí aderindo à tapioca. E eu recebi aqui um material sobre o California Coffee, que fica ali no terraço shopping, no segundo andar ali, em frente lá os cinemas. E eles lançaram, Estevão, um serviço que você pode montar a sua tapioca. Então você pode escolher 4 ingredientes, né? 2 de cada grupo. Eles dividiram em 2 grupos, então o primeiro vem com proteínas, né? Como queijo prato, mussarela de búfala, parmesão e requeijão. E também com outros tipos de, vamos dizer, de carne, entre aspas, né? Com atum, salame, feito de peru ou de frango. Aqui, por exemplo, eu acho que ficaria bom uma tapioca com, vamos ver aqui, uma que fica bem light, uma com peito de peru e acho que uma mussarela de búfala ficaria bem equilibrada. O que você acha?
Eu acho, combina. A tapioca, ela aceita praticamente todas as misturas.
Todas as misturas.
Inclusive, o pessoal está me convidando. Você está convidado para comer uma tapioca na Casa da Tapioca, no Jardim Ingá.
Nossa, onde que é o Jardim Ingá?
É aqui no entorno de Brasília.
É no entorno, né?
Perto de Lusiânia.
Casa da Tapioca.
Cidade Ocidental, Valparaíso, uma região muito populosa, com comércio pujante. E ele está destacando aqui, ó, Casa da Tapioca.
Já tem até uma casa especializada em tapioca. O comércio ali deve ser pujante mesmo.
Claro, uma das regiões que mais cresceu em termos populacionais, né?
Vamos combinar então de ir lá experimentar essa tapioca. A gente pode combinar em um fim de semana a gente ir lá, hein?
O Marcelo diz, sempre combinou. Ele cresceu comendo tapioca com café. Família nordestina com orgulho. Tapioca boa é só com manteiga. Ele diz que a Honda continua devendo para ele uma tapioca. É igual sushi, né?
Pernambuco também.
Tapioca é igual sushi. Tem pessoas como o Marcelo que acham um sacrilégio ficar inventando moda. Para ele, tapioca é boa só com manteiga. Igual o japonês tradicional que acha um sacrilégio você colocar goiabada com queijo dentro do sushi, né?
Eu também acho um sacrilégio, viu, Estevão? No caso da tapioca, nem tanto. Mas no caso do sushi, eu acho que realmente é um sacrilégio fazer isso.
Pois
o pobre do arroz e da água. Da alga.
Coitado do arroz da alga.
Da alga. Pois é. E aí, você também pode acrescentar aí nas tapiocas alface, rúcula, cenoura, picles, palmito, tomate, tomatinho cereja, um tomate seco. E pode temperar ali com orégano. Então, uma opção aí para quem gosta de montar, gosta de inventar, né, sabores, enfim, misturar sabores. Fica a dica. E ele tem também uma linha de tapiocas diet, só que não, né? De doce. Aí tem tapioca com doce de leite, com leite condensado e com coco, e banana com açúcar e canela. Na minha opinião, a melhor dessas aqui é a tradicional com coco, né, e leite condensado. E tem gente que ainda coloca queijo, faz queijo, coco e leite condensado. Eu também acho delicioso.
Agora deixa eu dar só uma dica aqui, porque é uma casa que eu frequento há algum tempo e eu acho que é um exemplo de como, nesse período difícil, se você oferecer um bom produto, mesmo que a casa seja muito simples e pequena, não tenha crescido nos últimos anos, talvez esse seja o segredo, né? De você fidelizar o cliente e manter a qualidade. Eu me refiro a Maria, eu acho que é Maria Bonita, que é uma tapiocaria no Sudoeste.
Sim, ótimo.
Eu acho que elas atendem muito bem e o produto é muito gostoso. Tanto a tapioca como o cuscuz.
Aliás, essa foi uma das primeiras casas especializadas em tapiocas aqui em Brasília. A gente teve uma febre aí há alguns anos, creio que há uns 5, 7 anos atrás, não me lembro muito bem, mas a gente teve uma febre aí, abriram várias tapiocarias e acho que foi essa a única que ficou mesmo, assim.
Não tem segredo, né? É uma casa muito simples, mas os clientes são fiéis, sim, porque a tapioca é muito bem feita. Acho que esse é um dos segredos. Tem uma participação de um ouvinte, que é Ana Maria. Tapioca com coco e manteiga é maravilhosa. Molhada no leite de coco, ou mesmo recheada com coco. A mãe da Ana é pernambucana, então ela também cresceu com essa iguaria.
Pois é, essa virou uma queridinha nacional, a tapioca, né? Saiu lá dos estados onde ela já era consumida já há bastante tempo. Eu, como falei, cresci comendo tapioca, acho que desde de um ano de idade eu como tapioca, mas ela conquistou aí até o Sudeste, né? Se você mora no Sudeste, enfim, já, e no Sul também, e já comem. Agora, Estevão, tem algumas marcas aí que estão surgindo no mercado que já vende a tapioca embalada, né? E aí você pode encontrar, às vezes, nos verdurões, até no supermercado, às vezes você acha. Mas eu não acho que essas marcas tenham o mesmo sabor do que você comprar a tapioca ali na hora, sabe?
Da pessoa tem mesmo,
né? Não tem, outra, né? Você há que te concordar comigo que aquela tapioca que você compra na feira, seja a feira do Guará, a feira da Ceilândia, ou a feira do Cruzeiro, que também tem, que eles pegam e peneiram a tapioca na hora, é realmente muito mais bacana. E o que eu faço quando eu chego em casa é pegar essa tapioca que foi ali passada na peneira na hora, ela vem dentro de um saquinho, eu pego e coloco num bowl, né, numa tigela com tampa e já deixo ali que ela fica super fácil, então, de dar uma mexida nela, assim, para ela ficar bem soltinha. E aí fica fácil de você usar, porque aí você não precisa peneirar ela de novo, né? Porque quando você deixa no saquinho, ela vai ficando mais blocada, né? E aí você precisa só peneirar ela na hora, faz aquela bagunça no seu fogão.
É. Né? E faz tudo. Mas, ô, Luciano, você sabe que eu me rendi ao cuscuz também, viu? É tudo de bom você acordar, dispensar um pouquinho o pão francês, que obviamente tem o seu lugar à mesa, mas é muito gostoso, um café bem quente, com aquele cuscuz, você põe a manteiga, derrete, com queijo dentro. meu Deus. Tô ficando até
confuso. Olha, Estevão, eu tenho que confessar para você que a minha mãe também, como pernambucana, né, e a minha avó, elas sempre também gostaram de fazer cuscuz, mas eu tinha uma birra muito grande de cuscuz, especialmente quando eu chegava cansada da escola, às vezes, porque eu estudava de manhã e aí tinha educação física tarde, então eu chegava da natação, quando você sai da natação, você sai varado de fome, você vai comer a parede, né? E aí eu comi uma maçã ali e ia pra casa. Aí chegava em casa, mãe, o que é a janta? Ela falava cuscuz, eu queria morrer. Mãe, pelo amor de Deus, me dá comida, eu não quero cuscuz, porque eu não gostava de cuscuz. Mas algum tempo atrás, eu trabalho aqui numa empresa que tinha um café da Cristina Roberto, e eles faziam lá um cuscuz com carne seca dentro, com queijo. E aí eu passei a virar em fã do cuscuz. Olha só, depois de velha, odiei o cuscuz a minha vida inteira.
Eu gostei de depois de velha. Ô, Lu, deixa eu só acelerar aqui. O Francis Bica diz aqui. Deixa eu só pegar aqui. Tapioca, né? Com queijo branco, Minas, é uma delícia. E é bem difícil conseguir o ponto da tapioca. Então, boa ideia da Lu Barbo de levar pronta a massa. Indo pro nosso WhatsApp. Deixa eu ver aqui que eu tô devendo aqui. O Diego Amorim, já comi tapioca em Punta Cana, na República Dominicana.
Olha!
Pois é, tapioca já tá também nos resorts da República Dominicana, voo direto Brasília, Punta Cana. Eu ainda não fui, mas gostaria de ir. Agora não dá com esse dólar, né? Tá difícil.
Tá difícil.
E o nosso ouvinte aqui, minha mãe faz a massa, passa manteiga e ele come com 1 litro de café.
Nossa.
E o André Luiz, no sul também se come, chama-se biju, comia com a minha mãe, gauchona de Porto Alegre.
Que delícia. Olha, o segredo para fazer uma boa tapioca, Estevão, é deixar ela fina, é você não colocar muita massa na frigideira. E outra coisa também é você não deixar ela ficar muito torrada. Então deixa ela ali, na hora que aglutinar ali, você pega e já vira, e aí já passa essa manteiguinha e come. Eu gosto de fazer a minha tapioca com queijo que eu compro lá na Feira do Guará, na Casa do Queijo, que é um queijo que vem escrito canastra, mas ele não é o queijo canastra.
Você já falou
aqui. Ele é um queijo canastra fresco, mas tem lá no rótulo escrito canastra, mas ele fica assim, super cremoso. Você põe ele, parece um requeijão, depois que ele derrete, ele não fica puxento, ele fica tipo um requeijão bem cremoso dentro da tapioca.
Tá.
Ficou delícia, viu?
Repete o beijo aí.
Delícia.
Então, para finalizar, duas participações. A segunda delas, eu vou testar o seu conhecimento. Eu não, ouvinte, né? Mas enfim. A Viviane só relata que os 3 filhos dela adoram tapioca, um prefere tapioca de queijo e cereja em calda.
Olha.
O outro é com tomate e ketchup e o terceiro só com manteiga. São os 3 filhos da Viviane.
Pois é,
Viviane. E o Ricardo Santana de Sobradinho, mudando completamente o assunto. Da tapioca para o jacaré. É
Nossa.
Isso mesmo. Luciana, onde podemos comer uma carne de jacaré em Brasília? Ele foi em Cuiabá e comeu um jacaré frito à milanesa, estava uma delícia. Você
Olha,
sabe?
Olha, eu não sei te dizer. A única carne assim, mais exótica que eu já tenho vendido aqui em Brasília é a carne de tartaruga, que eu acredito que o Francisco ainda tem, eu acho. Tem que encomendar, né, no Dom Francisco. É uma tartaruga que é certificada pelo IBAMA, enfim. Mas carne de jacaré, acho que nem no Francisco eu nunca comi. Eu não sei se lá... Bom, como ele é especialista em carnes exóticas, talvez ligando lá você consiga encomendar.
Não, não tem, não, carne de jacaré. Agora, tem um... Eu esqueci o nome do restaurante, que era um restaurante de carnes exóticas. Como é que era? Hunter é carne de rã, né?
Não, tem o Randa, que é carne de rã, e a gente tinha...
Mas tinha um restaurante aqui no centro da cidade, perto da W3, funcionava num hotel que era especializado em carnes exóticas, mas agora
era
não
Era o Randa, não era? Era, acho que era o Randa também.
Hunter,
mas acho que ele não existe.
Eu nunca comi carne de jacaré.
Já comi, e parece... ele parece um bacalhau, assim, pelo que eu me lembro. Faz muito tempo que eu comi... Uma das carnes exóticas que eu já comi tartaruga, já comi jacaré. E, se não me engano, tem um restaurante em Pirinópolis que também é especializado em carnes exóticas, chama Venda do Bento. Eu sei que lá tem capivara e lá tem também tartaruga. Mas eu não lembro se tem jacaré.
Então...
Mas você pode ligar lá, de repente, na Venda do Bento, é um restaurante que fica mais afastado, não fica no centro de Pirinópolis, ele fica perto do antigo aeroporto lá de Pirinópolis. E eles têm lá carnes exóticas. Agora, aqui em Brasília, a gente tinha o Patuanu, que também agora só funciona para eventos, né? Não é mais um restaurante. Mas lá também tinha umas carnes exóticas.
E o André, o Elano Stucker, deixa os bichinhos em paz. Só fazendo esclarecimento, né? Os restaurantes que são, eles têm uma autorização, né, né, Luciana, para vender essas carnes. Há um controle ambiental, muitas vezes... autorizado o abate quando há uma superpopulação, mas teoricamente tudo controlado pelo IBAMA. Então Exatamente. É um processo de difícil acreditação, né, o restaurante receber essa orientação com estoques controlados para vender esse tipo de carne, né, Olu?
Exatamente. Geralmente, Estevão, essas produções de carne exótica, elas são feitas em cativeiro, né?
Então, exatamente.
Aí são feitas em cativeiro e tem o controle do IBAMA também nessa propriedade, ou então elas são autorizadas a captura desses animais em determinadas épocas do ano. Assim como é o pirarucu, por exemplo, na Amazônia, a gente sabe que o pirarucu é um peixe brasileiro, né? É um dos maiores peixes que a gente tem no mundo. E e a pesca dele é autorizada somente em algumas áreas de manejo e também em determinadas épocas do ano. Acho que são 3 meses por ano que é possível você pegar o pirarucu de forma controlada, enfim, de forma legal, né? Agora também a gente sabe que existe aí muita venda clandestina de carne.
Com certeza.
Né? E que a fiscalização não consegue fiscalizar todo mundo, né?
O Márcio Almeida diz que a carne de jacaré tem textura de peito de frango com gosto de peixe. E tem um ouvinte que dá uma dica aqui, ó, carne de jacaré no Red Beef do Sudoeste.
Olha, então é bom saber, vou lá
pra... Ah, a dica da ouvinte, tem carne de jacaré no Red Beef do Sudoeste. Boa dica.
É, espero que essa carne seja manejada. Agora, o importante, gente, é nós como consumidores, é a gente exigir, né, que essas carnes que a gente compra sejam carnes realmente... legais, né? Não sejam carnes clandestinas. É bom sempre a gente cobrar aí dos restaurantes e dos lugares onde a gente compra, principalmente esses produtos exóticos, que não sejam clandestinos, para a gente não estar fomentando aí um mercado ilegal da coisa, né?
Com certeza. E o pessoal já destacou aqui que a Hunter, né, que comercializa carnes, principalmente de rãs, né? Tem loja na Asa Sul, na 105 Sul. Só uma dica aí do André Luiz. Obrigado, Lu.
105, não, acho que é na 104.
104 Sul,
é
né?
Na 104 Sul, é, tá. Que tem a
Hunter. 11h53, um abraço, Luciana Babo, que retorna quarta-feira.
Um abraço, até quarta, Estevão.